A questão que eu tenho para a senhora deputada Jamila Madeira é de que país é que estava a falar? Porque Portugal não era de certeza absoluta. Nós sabemos que o PS há muito desistiu do país. Portugal, para o PS, está condenado a este fado. A isto, enfim, o nosso destino é sermos um país remediado e periférico do canto da Europa. Mas não tem de ser assim. Nós podemos, de facto, ser um país muito mais rico, haja ambição, haja políticas e haja políticos para o executar. E nós não vamos desistir do país, porque nós não nos revemos em taxas de crescimento de 1,9% ou 2%, que são precisamente as taxas de crescimento que o Partido Socialista colocou no seu programa eleitoral e que estão neste programa de estabilidade e crescimento. Portanto, se têm de fazer aqui alguma espécie de, como gostam de dizer, autocrítica, têm de fazer essa autocrítica à governação do Partido Socialista e ao Partido Socialista, olhe, que nos deu este fado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira. Dispõe de 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pelas questões que me foram colocadas. Eu julgo que é muito importante começar por dizer que não é um fado. Um fado é da Aliança Democrática quando chega ao poder. Esse é o primeiro fado. Na altura era porque o déficit era demasiado, agora é porque o excedente é menos. E aquilo que é absolutamente claro é que o Partido Socialista, mesmo em todos os momentos de enorme dificuldade que atravessou durante estes 8 anos, seja a crise dos déficits excessivos, seja a pandemia, seja as duas guerras, sim, porque a guerra não chegou só aos outros. A crise inflacionista não chegou só aos outros. A crise energética também não chegou aos outros. É que sabe o que é que aconteceu? É que o Partido Socialista no governo tomou sempre medidas para que o impacto, é que sim, circunscrevemos os problemas da inflação em Portugal, sim, circunscrevemos o problema da crise energética em Portugal e sim, mitigámos esses efeitos nos portugueses e sim, com isso conseguimos que crescêssemos acima da média europeia todos estes anos, ao contrário dos outros países, exceto o ano da pandemia. Sim, não é um país perfeito, mas sim, é um país com futuro e que cresceu 10 vezes mais a crescer do que aquilo que herdámos da direita à altura. E por isso quero-vos dizer que nós temos muito orgulho no trabalho do Partido Socialista e temos muito orgulho naquilo que os portugueses sentiram de mudança da sua realidade. Mas sim, queremos continuar a investir num país melhor e sim, acreditamos que esse país melhor só estará ao alcance dos portugueses se o Partido Socialista estiver a governar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda. Dispõe de 4 minutos e 42 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e Srs. Deputados, teremos 2 debates hoje, um já vai a meio. Ambos mostram que o modus operandi deste governo é confusão. No debate do IRS acabou desmentido perante oposições, jornalistas e o país. No programa de estabilidade só não corre o risco de ser desmentido porque não diz nada sobre aquilo que vem fazer ou sobre aquilo que quer fazer. E o problema deste debate é que ele mostra que para o governo a confusão não é defeito, ela é feitio. O programa de estabilidade é um problema porque ele prolonga um exercício de ocultação. Houve um programa eleitoral que foi apresentado e foi debatido. Houve um programa de governo que foi apresentado e foi debatido. Houve um programa de estabilidade que foi apresentado e foi debatido e as pessoas perguntam-se, calendarização das medidas? Não há. Quantificação das medidas? Não há. Forma de concretização das medidas? Não há. E o tempo passa e começamos a perceber que há 2 razões para este modus operandi da confusão. A primeira é que o governo quer manter o país num ambiente de permanente campanha eleitoral. De permanente ambiente em que o governo é feito com base em encenações e com base em equívocos. E a segunda razão é porque o governo, com essas encenações e com esses equívocos, procura esconder o impacto macroeconómico e orçamental das medidas que foi anunciando sem nunca concretizar. O salário mínimo nacional está escrito no programa que passa a ser condicionado à produtividade e ao crescimento da economia. Nós não conseguimos saber qual vai ser a real evolução do salário mínimo nacional, porque não sabemos as previsões da produtividade ou do crescimento da economia. Olhamos para os excedentes orçamentais. Vão continuar a ser consumidos sacrificando as carreiras da função pública, os salários da função pública. Oficiais de justiça estão neste momento na rua por causa do seu estatuto. Os profissionais da saúde, as forças de segurança estão à espera das respostas do governo. Mas não sabemos e não há nada nestes documentos que nos permita antecipar ou antever quais são os compromissos do governo nestas matérias. Quanto custam de facto as medidas fiscais do governo? O que diz no programa sobre a derrama é equívoco, é críptico. Quanto custa, de facto, a redução da derrama? Quanto custam todas as medidas que o Governo vai anunciando e sobre as quais vai fazendo propaganda e nós não conseguimos saber quais são? Quanto custa? O que são? Para onde vão? E por isso, senhores deputados, três documentos debatidos, três documentos apresentados, clareza nenhuma, transparência nenhuma, tudo confusão, tudo equívoco, tudo ocultação. Nós já rejeitámos no passado propostas da direita por aquilo que são. No caso do programa de estabilidade, nós rejeitamos por aquilo que nem sequer chega a ser, porque o Governo se recusa a apresentar as suas políticas, as suas escolhas e os seus compromissos com o país.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há pedido de esclarecimento. Dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Grupo Parlamentar Chega. Dispõe 3 minutos e 1 segundo.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o cenário macroeconómico apresentado neste programa de estabilidade tem como base as políticas em vigor do anterior Governo, excluindo quaisquer medidas extraordinárias, uma vez que apenas foi apresentado nesta data, apenas para dar cumprimento às obrigações do Estado português no seio da União Europeia, constituindo o início do processo orçamental em harmonia com os demais Estados-membros no âmbito do designado semestre europeu. Em termos práticos, este programa de estabilidade não reflete nem o impacto financeiro, nem o impacto económico das medidas de redução de receita e de aumento de despesas inscrita no programa eleitoral da AD que o novo Governo adotará este ano e nos anos seguintes. Em suma, este programa foi elaborado tendo por base um cenário de políticas invariantes e que, portanto, não refletem minimamente as reformas estruturais que a AD se comprometeu a implementar nos próximos 4 anos, nem tão pouco o seu impacto no crescimento económico, na redução do déficit fiscal ou no controle da dívida pública. Aliás, segundo a UTAU, este programa de estabilidade infringe 2 normas da Lei de Enquadramento Orçamental. A primeira norma prende-se com as medidas de política e obriga a apresentar de forma detalhada os seus efeitos financeiros, o respectivo calendário de execução e a justificação dessas medidas. A segunda norma prende-se com a exigência da apresentação do projeto de atualização do quadro plurianual das despesas e receitas públicas, sem prejuízo da sua concretização na Lei das Grandes Opções. Contudo, temos de reconhecer que foi impraticável para o atual Executivo respeitar os requisitos legais europeus e nacionais, dada a transição do Governo ocorrida na primeira quinzena de abril e as datas obrigatórias de submissão do programa à Assembleia da República e à Comissão Europeia, pelo que seria humanamente impossível respeitar as regras legais acima identificadas. Neste seguimento e numa primeira análise, não nos sentimos confortáveis em dar o nosso voto favorável a um programa de estabilidade sem qualquer conexão com a realidade futura e que apenas foi elaborado para dar cumprimento ao calendário. E neste enquadramento, parecem-nos também insensatos os projetos de resolução apresentados pelo LIVRE, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal, PAN e PCP, que no contexto atual não fazem qualquer sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dispõe de 4 minutos e 47 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sra. e Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Este programa de estabilidade, que para alguns poderia parecer inútil, pode, na verdade, ter alguma utilidade. É certo que este documento é apresentado em condições sui generis. Se, por um lado, o programa foi entregue ao Parlamento no dia útil seguinte à discussão do programa do Governo, tendo apresentado num cenário de políticas invariantes, não refletindo, portanto, as novas opções políticas deste Governo, por outro lado, trata-se do último programa de estabilidade que é apresentado, uma vez que já na próxima semana entram em vigor as novas regras orçamentais europeias, onde a figura do programa de estabilidade desaparece, dando lugar a um plano orçamental estrutural de médio prazo a submeter a Bruxelas até ao final de setembro. Ou seja, aparentemente estamos aqui apenas a cumprir um mero formalismo, mas é um pouco mais do que isso. Uma vez que é apresentado num cenário de políticas invariantes, este documento não deixa de ser um ponto de partida, uma projeção daquilo que aconteceria sem as medidas deste Governo. E o que é que aconteceria se o Governo não implementasse as suas opções políticas? O nosso crescimento económico convergeria até 2028 para uns meros 1,8% ao ano. É por isso que o documento é útil, para nos lembrar do atual ponto de partida. Uma perspectiva de pouquinho crescimento económico, manifestamente inferior ao que o país precisa para sair da causa da Europa, pois com crescimentos destes seríamos novamente ultrapassados pelos países da coesão. Ao contrário do Partido Socialista, que no seu programa eleitoral prevê um crescimento de apenas 2%, nós não nos resignamos e não baixamos os braços quanto ao crescimento da nossa economia. O crescimento potencial para 2028 do programa da AD é de 3,4%, o dobro do previsto no programa de estabilidade, que é de 1,7%. O dobro. É nossa ambição alterar significativamente o atual estado do país. Abandonar a governação à vista, sem rumo, sem um desígnio que imperou os últimos anos e adotar uma governação com o foco nas pessoas e a pensar no futuro. Uma das grandes apostas do Governo é precisamente fazer com que a economia cresça, para que com isso o investimento aumente, seja criado mais emprego, tenhamos melhores salários e no final do dia os portugueses tenham uma vida melhor. E isso consegue-se aumentando a nossa produtividade e tornando a nossa economia mais competitiva. São várias as medidas que o Governo adotará para atingir este objetivo. A aposta nos jovens, oferecendo melhores condições para os convencer a ficar em Portugal e não estarmos a exportar aquilo que melhor temos, o seu talento, que será crucial para construir o Portugal do futuro. A redução dos impostos às famílias, implementando a redução do IRS, tal como já defendemos desde 2023. Introduzindo redução tributária também às empresas, muitas delas asfixiadas em impostos e burocracia, que é crucial para atrair investimento e estimular o crescimento. Aqui, ao contrário do que a esquerda diz, não são só as grandes empresas que pagam IRC. Pelo contrário, 98% das empresas que pagam IRC são pequenas e microempresas. E destas, 48% pagam a receita do IRC, enquanto que as grandes empresas representam apenas 37% da receita do IRC. Por isso, sim, quando reduzimos o IRC, estamos a atrair investimento e estamos a apoiar maioritariamente as pequenas e as microempresas. A redução da burocracia e a aprovação das candidaturas a fundos europeus de 9 para 60 dias é também uma dessas medidas, entre muitas outras. A redução do IRS, que hoje mesmo aqui discutiremos, é apenas o início de um ambicioso plano de reforma fiscal que pretende alterar os incentivos. Tem de valer a pena trabalhar em Portugal. Tem de valer a pena investir em Portugal. A pouca ambição a que o Governo do Partido Socialista nos habituou será rapidamente esquecida com as novas políticas deste Governo que vão transformar estruturalmente a economia do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não temos mais inscrições, passamos imediatamente ao encerramento. A palavra ao Sr. Ministro de Estado e das Finanças, dispõe 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Creio que este debate mostra bem como as oposições